Olá, pessoal. Olá, comunidade ágil. Eu sou o Cláudio Barizon e eu estou com meus amigos Cíntia Ruiz.
Oi, oi.
E Petros Habib.
Fala, comunidade ágil.
Para mais uma conversa super especial, temos uma convidada especialíssima que está retornando aqui, a Laura Fontana, a Lauritia, que ela veio nos contar novamente como é que está essa parte sobre RH ágil, o que ela vem fazendo, quais são as novidades. Certamente ela tem muita coisa para contar, porque eu já vi que ela andou mudando de trabalho aqui, trabalho ali. Então a gente queria que ela começasse se apresentando novamente, para quem não conhece a Laura. Por favor, Laura, se apresente.
Bem, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Uma ótima noite, ótimo dia, ótima tarde para você que está nos ouvindo. O que é importante falar, né? É um prazer estar aqui novamente com este grupo de pessoas incríveis. Eu fico muito contente de fazer parte. Falando um pouquinho de mim, eu atuo em RH faz 19 anos. Há algum tempo aí desenhando os processos, desdobrando e fazendo a sustentação dos programas corporativos da área. Mas nos últimos 5, me conectei à agilidade, me apaixonei completamente, estou entregue a isso. Inclusive, eu mudei todo o turno da minha carreira por conta disso, para conseguir entregar para os colaboradores e para esse universo corporativo experiências de verdade, né? E eu acredito que a agilidade, ela promove isso. Nesse interim, para poder garantir que eu tivesse mais bagagem, eu tirei uma certificação de PO, fiz muitos estudos sobre métodos ágeis, consegui implementar muitas coisas, apanhei muito no processo, fui para o Vale do Silício entender o que a galera faz realmente de agilidade, como que eles fazem gestão de pessoas, entender como que é a dinâmica e o dia a dia por lá. Encontrei muitas das coisas que, muito antes da pandemia, a gente sonhava em fazer aqui e que lá já era uma realidade, né? Enfim, fui também para a Zappos, em Las Vegas, a melhor empresa para se trabalhar do mundo, né? Do Tom. O Tom, infelizmente, veio a falecer há pouco tempo. Mas a história e o legado é sensacional e eu tive a oportunidade de mergulhar nisso também. E tudo isso me traz até hoje, até vocês, até esse momento. É isso.
Poxa, ô Laura, o que você já falou aí, cara, eu acho que tem papo para a gente fazer uns 3 programas aqui, porque a gente quer saber tudo aí sobre o Vale do Silício, Zappos, isso aí para a gente é super legal. E acho que as pessoas vão querer, né, tem muita curiosidade para entender isso. E até já começando aqui, né, a pergunta, e aí falando sobre RH e sobre esse teu mergulho em agilidade e essas suas andanças pelo mundo. O que você viu lá fora que você não tenha visto aqui ou que nós estejamos atrasados? Porque eu, particularmente, eu tenho até a impressão de que a gente não está muito atrasado com relação à agilidade. Muito pelo contrário. Acho que a gente está meio na vanguarda, estou falando de nós brasileiros. Mas o que você viu lá fora que você acha que aqui a gente ainda tem muito espaço para crescer e para fazer diferente?
Bem, primeiro que assim, né? Naquele momento, eu vivi situações bastante interessantes, né? Eu fui em 2019, não faz muito tempo, faz pouco tempo aí. Eu sentei numa mesa para conversar com uma pessoa que trabalhava desenvolvendo jogos do The Sims, na empresa do The Sims, né? E naquele momento ele contou algo na mesa que foi bastante absurdo para quem estava por lá. Ele falou que as pessoas trabalhavam em home office e que o escritório deles funcionava como uma base onde os colaboradores poderiam visitar, sei lá, fazer integrações, se conectar, enfim. E à distância eles tinham as dailies, eles tinham as retros, eles tinham as sprint plannings e tudo mais. E eu lembro que naquele momento ficou todo mundo bastante chocado com aquilo, né? Eu que venho de uma formação em empresas de tecnologia, para mim a gente vislumbrava aquilo como um potencial futuro, na verdade, né? E então, ouvindo ele, eu me conectei muito com aquilo, entendi toda a lógica, né? Mas ali a galera ficou muito, muito surpresa. E eu vejo um parâmetro muito relacionado a isso no momento que a gente descobre e começa a lidar com o fator pandemia. Porque a gente teve uma adaptação muito rápida, é fato, mas muitas empresas sofreram muito nesse processo. Foi uma questão de construção. Enquanto uma empresa de tecnologia pode ter descoberto que isso era muito mais fácil de fazer do que ela imaginava, outras empresas, como do varejo, eu vi muitos exemplos de colegas conhecidos meus que trabalhavam nesse setor, que de alguma forma esbarraram ali com uma questão, olha, preciso ir para o escritório, mas espera, a gente não está trabalhando com venda direta ao cliente, a gente está aqui no RH, a gente está no administrativo, a gente está em TI, ah, mas preciso ir para o escritório, colocando as pessoas de alguma forma em risco ali, até em algum momento, né? Então eu vejo que, assim, coisas que eu vi ali naquele momento, de alguma forma a gente vivenciou de forma acelerada pela pandemia. Isso é um fato. Se não existisse, de alguma forma, esse fator externo e que é totalmente incontrolável pelas empresas, talvez a gente ainda estivesse num processo, né? É, coisas que eu vi, aqui eu falei de fator empresa, mas vou te falar agora de um fator liderança, né? Quando eu fui visitar o LinkedIn, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer um líder e ele contou como funcionava a dinâmica do dia a dia do LinkedIn, da agenda dele, da dinâmica com o RH, com os liderados. E naquela época, esse líder, ele recebia uma verba mensal para que as pessoas, de alguma forma, se sentissem bem e felizes estando naquele time. Então, assim, ele poderia investir um mês fazendo uma confraternização por melhores resultados, ele poderia investir em um presente para aqueles que se destacaram, ele poderia fazer o que ele quisesse, desde que ele cumprisse o propósito, que era tornar as pessoas mais felizes, engajadas com o trabalho. Então, ele tinha uma verba alocada para ele. Hoje, eu já vejo que surge uma tendência em algumas organizações, não são todas, a grande maioria ainda não tem isso, mas existe uma tendência da gente começar a distribuir essa responsabilidade para o líder, inclusive atribuindo a ele um budget para ele resolver como que ele vai fazer essas entregas. Eu acho que isso é super importante porque empodera o líder, não fica na mão do RH, e, de fato, faz com que ele tenha um exercício de conhecer o time e gerar conexão verdadeira com aquelas pessoas. Porque não dá para eu te dar um monte de produto X, de presente, sendo que você gosta de outras coisas, sendo que você quer uma experiência. Então, de alguma forma, isso ajuda muito a coisa se auto-organizar ali dentro de uma empresa. Eu acredito muito nisso. Já no fator indivíduo, eu conheci um cara, que inclusive é super interessante a história dele, dentro do Google, porque ele sentava bem perto do cara que criou a internet. Então, se você está na internet agora, este cara, essa pessoa que senta do lado, esse rapaz com quem eu conversei, foi o grande idealizador disso tudo, né? Ele colocou no ar. E aí, ele estava contando para mim sobre a transição dele de carreira dentro do Google, né? Então, como que foi essa construção? Foi muito interessante, que está muito ligado também com o lifelong learning, essa questão de protagonismo e tudo mais. Ele disse que ele estava ali como um dev, normal, trabalhando, e um belo dia acendeu um alarme na cabeça dele. Ele falou, putz, eu quero ser líder, quero experimentar isso, quero testar a minha capacidade de fazer esse trabalho. E então, o que que ele faz? Ele vai lá no Google, ele fala com as pessoas e decide que ele quer ser líder. Assim que tem uma oportunidade, de alguma forma, o líder, junto com o Google, ali se organiza para poder fazer isso acontecer para ele. E surgiu uma oportunidade e ele conseguiu essa posição. Num primeiro momento, eu perguntei para ele, tá, beleza, e aí, como que você se organizou? O que que você fez? O que que você pensou? Ele, primeira coisa, assim, a gente tem uma biblioteca extensa em Stanford. Mas vamos falar a verdade, biblioteca a gente tem em qualquer lugar do mundo. É, claro que a de Stanford é super master, blaster, top, mas a gente pode dar o nosso jeito aqui quando a gente quer realmente aprender. Ele falou, cara, eu fui para a biblioteca, mapeei todos os livros de liderança que eram interessantes ali, fatores que eu achava que eram prioritários, e comecei a estudar. No caminho para o trabalho, de ida e de volta, eu tentava ouvir podcasts com especialistas sobre o tema. E quando eu chegava no Google, eu sempre trocava uma ideia, eu tinha um tempo investido para mentoria. Então, eu falava com pessoas que já eram líderes há algum tempo, essas pessoas projetavam os cenários que elas estavam vivendo, compartilhavam comigo um pouco disso, e eu aprendia muito. Quando eu tinha problemas, eu também levava para elas, e a partir daquilo que elas conheciam, de forma geral, elas me davam caminhos, perspectivas, opiniões e afins, e eu fui crescendo nesse meio tempo. E aí eu falei para ele, nossa, que legal, né? E aí, como que surge o RH nisso tudo? Aonde que tá o RH quando a gente fala disso tudo? Ele falou, RH? Não entendi a sua pergunta. Por que o RH? O que o RH tem a ver com isso? Tipo, é a minha carreira. Eu decidi, o Google me ajudou, e é isso que tem que acontecer. O RH não tem nada a ver com isso. Eu falei, gente, então não existe o papel do BP, de RH, que ajuda, que constrói. Não, não tem isso. Eu vi a pessoa de RH uma vez em vários anos que eu trabalho no Google, que foi por conta de uma situação adversa, assim, tipo, uma situação grave que aconteceu, e aí teve que descer o RH para poder intervir e ajudar ali a resolver um impasse. Mas no dia a dia das pessoas, as pessoas têm muita autonomia, inclusive para serem protagonistas das suas próprias carreiras. Tanto é que, no momento em que eu falo com ele, ele já tinha decidido não ser mais líder. Ele falou, ah, trabalhei alguns anos como líder, beleza, já sei como que é, não quero mais ser isso. E aí, dentro do próprio Google, ele anuncia isso, quando surge uma posição mais sênior, de consultoria, de especialista, ele é rapidamente alocado para essa posição e não tem problema nenhum. Não tem entrave. Porque hoje, dentro das nossas empresas, por exemplo, você vai falar assim, ah, você hoje é gerente, e amanhã você vai ser consultor, especialista. As pessoas, elas olham meio atravessadas com você entender. Então, é muito mais uma questão de propósito pessoal do que qualquer outra coisa. E eu vejo que todos esses fatores que, de alguma forma, eu tive contato, aqui eu estou trazendo uma pincelada geral, né? Interferiram muito positivamente na maneira como que eu sou e eu ajo hoje. Então, assim, eu decidi, eu falei para vocês logo no começo, eu fiz algumas mudanças, o Cláudio mesmo comentou, para eu poder encontrar o meu lugar ao sol. E o meu lugar ao sol não necessariamente é ter um cargo executivo de RH. Eu já cheguei nesse nível em algum momento da minha carreira. Eu era executiva de RH, eu tinha 16 pessoas debaixo de mim, 4 delas eram coordenadoras, era uma estrutura grande, era outro patamar ali de responsabilidade. Mas eu, de alguma forma, projetei a minha carreira para, em algum momento, eu ter a minha consultoria de RH. Então, eu estou trabalhando com coisas que façam sentido e que deem match com o meu sonho pessoal. O cargo agora ficou irrelevante, ele está no lado B. Ele pode surgir como um meio para eu chegar lá, mas ele não necessariamente é o meu target, ele não é a minha meta. Então, assim, muita gente trabalha ainda por conta dessa meta, né? Eu decidi hoje entender o que eu vou fazer de escopo de trabalho para depois, de alguma forma, galgar outros patamares, se fizer sentido, e às vezes não vai fazer, e tá tudo bem, porque eu tenho a minha meta pessoal. Então, assim, eu acho que essa mentalidade do Vale do Silício, e eu tento sempre manter conexão com a galera que continua indo, com a galera que, de alguma forma, compartilha sobre isso, conteúdos e tudo mais, e até além do RH, para além do RH. Porque eu acredito que, às vezes, para você realmente gerar transformação dentro da área que você está, você precisa se conectar com o que acontece fora, porque às vezes o que está rolando fora do ambiente é algo que realmente vai te despertar para um novo de verdade. Porque dentro do RH, que nem eu vou em eventos de RH, eu vejo muito isso, né? Você fala assim, a gente vai falar desse tema. Aí você vai no outro evento, tá falando do mesmo tema. Daí você vai no outro evento, tá falando do mesmo tema. Tá todo mundo falando da mesma coisa. São diferentes palestrantes, diferentes tópicos. É claro que as coisas se complementam, elas se agregam. Elas são produtivas, elas são válidas. Mas, de repente, você pode sair daquilo ali, falar com gente que você nem imaginou, de áreas que você nem imaginou, para colher outras percepções, e você cresce com esse processo, né? Eu poderia ter escolhido um curso de RH em Harvard, quando eu fui para o Vale do Silício, porque eu gastei quase a mesma coisa. Mas eu decidi falar assim, putz, olhando para uma experiência cultural, agregadora, não só enquanto profissional, mas enquanto ser humano, o que, que vai me levar mais perto de onde eu quero chegar? E é isso que é o mais importante. A meta é sempre me levar mais perto de onde eu quero chegar, independente de como que o mercado reza que a gente tem que fazer as coisas ou de qual que é a regra base. E eu te falo, isso eu aprendi com esse espírito do Vale do Silício.
Maneiro. Como o Bari falou, né, os pontos que você já trouxe já gera curiosidade aí geral, mas eu quero puxar um outro ponto aqui que a galera não está vendo, que é o seu fundo de tela é Employee Experience.
Sim.
E aí eu quero entender se na sua visão essa questão da experiência do profissional dentro das empresas, né, a gente fala que o funcionário, o colaborador feliz, ele rende mais, ele gera mais lucro, isso é algo que ainda é uma bolha em que as empresas estão falando sobre isso, mas só falando e fazendo muito pouco, ou que a gente só tem algumas poucas empresas que realmente estão verdadeiramente preocupadas com essa experiência? Qual a sua visão em relação ao mercado para essa experiência que a gente ouve muito falar quando a gente está entre a gente, né? Entre agilistas, entre pessoas da área de RH que estão já com um olhar para agilidade, mas a impressão que eu tenho é que saindo desse grupo de pessoas esse assunto ele esfria muito.
Legal. Acho que para começar, a gente precisa contar para as pessoas o que, que é esse tal do Employee Experience, o que, que é essa experiência do colaborador, né? Então, assim, tudo aquilo que uma pessoa tem de contato, interação com uma organização, compõe o ciclo de vida dessa pessoa junto a essa empresa, né? Então, não necessariamente está conectado com o primeiro momento ali que ela é admitida, ela faz um onboard, enfim. Às vezes é muito antes, às vezes é no momento em que você admira uma empresa, que você sabe como é trabalhar lá, quando alguém da sua família te conta como é legal, ou quando você lê alguma coisa, você já começa a ser influenciado e gerar uma conexão e uma curiosidade sobre aquilo, né? Ali já se começou esse relacionamento com a empresa. E aí, quando ele entra na organização de fato, a gente vai ter vários pontos de contato. Cada ponto de contato é uma jornada do colaborador ali dentro da empresa, né? Então, por exemplo, o onboarding é uma jornada. Aí você vai ver ali a parte dentro do ongoing, que é dentro da rotina, né? A gente vai ter ali remuneração e benefícios na parte de compensation, olhando para o pacote que a gente vai entregar para esse colaborador, é uma parte da jornada. Então, a gente vai trabalhando em cada uma dessas jornadas, compondo esse ciclo de vida, né? Então, às vezes as pessoas também confundem um pouco, falam assim, o ciclo de vida, a jornada. Não, a jornada ela é um pouco menor, é um olhar mais focado e o ciclo é para o todo, né? E aqui, quando a gente fala dessa experiência do colaborador, ela está muito mais conectada com o fato de você realmente se conectar com as pessoas de coração aberto e de verdade. Então, eventualmente, quem trabalha em Employee Experience vai falar assim, entrei numa empresa e agora o meu trabalho é estudar muito o que o mercado está fazendo de boas práticas para poder trazer ideias para cá, trazer o melhor de ideias. E não é isso, não é isso. Hoje, aconteceu comigo, hoje, uma pessoa me perguntou, Laura, todos os anos a gente faz um evento XYZ e normalmente a agenda é essa. 1, 2, 3, 4, 5 coisas. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar para o próximo ciclo? O cliente de verdade dela não é o mercado, não sou eu. É o próprio colaborador que já vivenciou aquilo várias e várias vezes e que pode dizer o que na visão dele deve ser melhorado, o que deve ser continuado. O que, de repente, a gente precisa parar de fazer. Então, assim, eu posso ter uma gama de ideias, um portfólio de produtos e serviços aqui e não atender nada. Não atender o que o cara realmente sonha, deseja, almeja. E aqui está a chave do Employee Experience. A gente vai ter a estratégia da empresa, aquilo que é relevante para o negócio, aquilo que a gente está desenhando enquanto organização para esse colaborador. E a gente vai ter, num outro paralelo, aquilo que é expectativa, necessidade, desejo desse colaborador. O elo entre essas duas coisas, o que conecta essas duas coisas, é Employee Experience. Quanto mais conectadas, mais entrega de EX você tem na sua empresa. Quanto mais desconectadas, menos isso é uma prioridade, menos você está olhando para isso de verdade, menos você está conseguindo gerar todo o resultado. E aqui tem um ponto importante, porque Employee Experience é o caminho, é olhar para todo esse ciclo de vida aí, identificando os pontos de contato, identificando momentos que importam. Por exemplo, esse evento deve ser um mega momento que importa para o colaborador. É um momento que todo ano acontece e é impactante para ele, é um momento que importa. Então, a gente vai identificar ali as jornadas, os momentos que importam, mas o engajamento é o resultado disso tudo. Quanto mais a gente trabalha nesse EX, a gente trabalha nessa experiência do colaborador, como resultado a gente vai ter um maior engajamento. E aqui, o que eu percebo, respondendo a sua pergunta, é que as pessoas estão ainda batendo cabeça. Elas querem fazer, isso é muito bom, porque antes elas nem sabiam que existiam. Elas não estavam acordadas para isso, elas não estavam realmente conectadas com o tema. Agora elas estão querendo fazer. O que acontece, e eu falei com muitas empresas de mercado que estão trabalhando aí com o tema, é que existem níveis de maturidade diferentes. Então, a gente vai ter alguém que realmente não ouve o colaborador e fala que está fazendo EX, gente que começou com um movimento de pesquisa contínua para gerar esse canal de conexão e entender o que ele está sentindo, E tem gente que já está começando a construir a área, moldando e pensando em EX como um chapéu de estratégia, não como mais uma área dentro do todo, porque isso de fato não funciona. A EX tem que ser o que engloba tudo, né? Está permeando tudo que tem contato ali com o colaborador. E tem gente que já está numa pegada muito mais madura, que já entendeu, por exemplo, a estratégia do Morgan, que foi um dos pais ali do Employee Experience. Ele tem até aquele livro Employee Experience Advantage. Eu não sei se tem em português, mas é muito bom. E aí a gente vai ver que a galera já entendeu aquele conceito, já conseguiu traduzir, já está rodando em squads, a área de RH funcional está rodando em paralelo, normalmente, fazendo a coisa acontecer, e eles estão ali, ó, redesenhando processos, criando coisas novas, entregando EX de verdade. Então, assim, tem níveis de maturidade muito diferentes no mercado, né? Então, a gente tem que entender, a princípio de tudo, eu acho, que as pessoas estão passando por uma transformação. E a transformação, ela não acontece de maneira abrupta. Não é de um dia para o outro que puff, acabou, explodiu tudo e a gente está num outro cenário aqui e vai ter que aceitar. Não, normalmente, quando ela é de verdade, quando ela é genuína, quando ela realmente vai trazer um efeito para a gente, é um caminho que a gente tem que percorrer, né? Então, está todo mundo trilhando o seu caminho e está todo mundo tentando ser o melhor. Tem algo que acontece com muita frequência no mercado e que é algo que me enlouquece de alguma forma, me deixa até um pouco brava, é que as pessoas, elas pegaram o RH generalista e colocaram o nome de Employee Experience. Então, assim, a pessoa tem uma descrição de vaga ali, alguma coisa, que está falando que, olha, quando você entrar aqui, você vai cuidar desde da admissão, onboarding, pro processo de movimentação, clima, engajamento, você vai cuidar de tudo, e isso tem um título de EX. Isso não é EX. A pessoa ela não está pensando em, de fato, melhorar a experiência das pessoas, em focar no colaborador, em colocar ele no centro. Ela vai ter um trabalho que é operacional, ela vai ter que executar coisas ali, né? Então, isso é muito complicado, de alguma forma, né? Então, se a gente tem ainda uma pessoa que ela é mais operacional fazendo EX, por exemplo, vou trazer um exemplo real, essa pessoa ela vai ser responsável pelas pesquisas contínuas e o INPS, ela vai ter que administrar o sistema, atualizar o sistema, garantir que as pessoas entendam o sistema, fazer análises ali comparativas de tendências ou ainda trazer novos inputs. É uma pessoa que é júnior, mas está fazendo um trabalho legal e isso daí, de alguma forma, para mim, é X. Então, é muito diferente uma coisa da outra, né? Então, repetindo, as pessoas estão num processo, a gente ainda está aprendendo, tem muita gente errando feio, mas espero que daqui uns 2, 5 anos a gente tenha um cenário muito melhor, onde a perspectiva seja de fato o que EX, para mim, tem como missão, que é transformar a experiência das pessoas em algo incrível, algo que de fato seja significativo para elas, do ponto de vista delas. Para mim, é o mais importante.
Muito boa a sua fala sobre Employee Experience. E eu fiquei com uma... Ouvindo você falar, né? Eu fiquei com um ponto que foi ligando, na verdade, o seu exemplo sobre Employee Experience, né? Sobre principalmente os BPs, né? Para quem não sabe, é Business Partner, a pessoa do famoso, entre aspas, RH, porque agora tem... O RH tem uma porção de nomes em várias empresas diferentes. Com a história da pessoa que você conheceu no Google. E aí ficou a dúvida. Qual você acha que é o papel da pessoa de RH, Business Partner... Aqui na empresa chama People Experience, enfim, cada empresa tem um nome agora, da área de pessoas, né? No Employee Experience, você acha que ela tem que ser a responsável? Porque, conforme você foi falando, eu fiquei pensando que o Employee Experience não dá para ficar na mão de uma área só, né? No final das contas, a vida da pessoa dentro da empresa passa por várias mãos, vamos chamar assim.
Bem, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sem uma liderança empoderada, esse processo não é viável. Porque senão a gente tem mais uma vez um RH de alguma forma exige muito dessa liderança, exige muito dessas pessoas e elas acabam não conseguindo entender as coisas e de alguma forma também não entregando aquilo que a gente espera. Parece que a gente está com um monte de cartazes vendendo coisas e as pessoas não querem comprar, né? Então, o processo é entender que, como eu falei, que é um processo de transformação e tudo mais, é uma gestão de mudanças, né? Então, quando você está fazendo algo focado em gestão de mudanças, quais são os passos que você vai ter que dar, né? Você vai ter que demonstrar ali para as pessoas a urgência do tema, sensibilizar elas com relação a isso, educá-las quanto a isso, né? Trazer situações de mercado e de literatura que façam com que elas despertem para essa urgência, para isso tudo. Num segundo momento, a gente precisa também entender desse cenário quem são os grandes sponsors desse tema para a gente, pessoas que entenderam o que, que é e acham que aquilo faz sentido, principalmente da alta liderança, porque essas pessoas são as que vão vestir a camisa e convencer as pessoas a virem juntos, né? Quanto mais a gente tem essa alta liderança falando que é o caminho, mais fácil a gente percorrer e atingir os resultados que a gente precisa. Então, pegar esses sponsors é muito importante. E aqui, em determinado momento, colocar para as pessoas as coisas que vão mudando, as coisas que precisam, de alguma forma, mudar na sequência, como que a gente vai fazer isso, comunicar, azeitar, pedir opinião, fazer com que elas participem, com que elas desenhem juntas. E aí, num cenário de futuro, para dar uma sustentação, de alguma forma, a gente precisa trazer para elas o quanto que a gente pode angariar mantendo aquele status quo, que é o novo real, a nova consequência. E também mostrando para elas através de cumbucas, trocas, conversas, onde a gente precisa ajustar, onde a gente precisa trabalhar, onde a gente vai, onde a gente está acertando, celebrando essas vitórias, né, e tudo mais. Então, eu falei aqui um processo muito resumido, inspirado em Kotler, que tem um livro maravilhoso, inclusive, de mudanças, que eu recomendo demais. Mas a minha cabeça ela é muito direcionada para isso, né? Se eu fosse resumir tudo isso que eu te falei, seria em diagnosticar, declarar e demonstrar para as pessoas. Então, no diagnóstico, a gente entende, envolve, sensibiliza, treina. Na declaração, a gente mostra para as pessoas o resultado e fala como que a gente vai fazer de então e convida as pessoas para jogarem junto com a gente. E na demonstração, a gente executa o plano, mantendo as pessoas aquecidas para que a gente não perca o tino e, consequentemente, não vá tudo por água abaixo. E quando eu falo dessa parte toda, olhando para a liderança, se você fizer esse plano, que é por eles que a gente deve começar, pensado neles, eu acho que é muito difícil você não conseguir acertar. Você vai ter erros no processo que faz sentido em todo o processo. Você não tem como acertar 100% sempre, né? Mas é um caminho menos doloroso. A grande questão, eu acho, está em convencer, às vezes, até a própria liderança de RH. Porque, como é um novo modelo de pensar, você sai um pouco da casinha, apesar que eu não estou falando nada demais, assim, né? Mas as pessoas ficam um pouco resistentes. Talvez você tenha que começar pelo próprio RH, o processo. Então, é uma casa. Quando você tem uma boa estrutura, por exemplo, para mim, uma boa estrutura de EX é agilidade. É um negócio que eu não paro de estudar, eu não paro de me conectar. Eu estou sempre com as pessoas de tecnologia, pessoas que estão reinventando o cenário de TI, participando de eventos de tecnologia, porque eu acredito que isso dá a sustentação, a base. O pessoal de tecnologia está em outro momento, assim, né? Em outra evolução com relação a todos esses temas. Eles podem ajudar muito a gente, inclusive com as ferramentas. Então, assim, o método, como que a gente coloca em prática, e como que você tem que se comportar em meio a tanta mudança, né? Eu falo até que, com relação a isso, é difícil pra caramba, porque eu percebo que eu mesma estou aprendendo tudo isso de alguma forma. Eu estou há 5 anos trabalhando com isso, e eu ainda percebo que eu estou num processo de construção, que ele é contínuo, não tem como, né? Ainda mais quando você está 19 anos em RH, tipo, é muito tempo fazendo de um jeito. E você tem que todos os dias falar, opa, peraí, será que isso é o melhor jeito? Então, esse é o ponto.
Laura, a gente está indo chegando para o final, para não ficar muito grande, mas eu queria tirar uma dúvida com você. Você falou das APOs. E as APOs, para mim, assim, eu li o livro, né, Entregando Felicidade, é um case de várias frentes. É um case de startup, é um case de inovação, é um case de você efetivamente se preocupar com a felicidade dos seus colaboradores, é um case de você estar focado no seu cliente para você entregar o que tem de melhor, mas isso tudo é a impressão que eu tive ao ler o livro, e você teve ali um contato com eles. É isso tudo realmente? Não é? Não deu para perceber? Deu para perceber essa energia que é as APOs? Como é que foi isso aí?
Nossa, cara, lá é sensacional. É maravilhoso, você não tá entendendo. É demais, assim, é demais. Eles são tudo aquilo mesmo. Eles são tudo aquilo e muito mais.
Irado.
É, o que acontece, assim, né? Coisas que eu percebi sendo nas Apos. Essa preocupação com pessoas, ela é muito genuína. As pessoas, elas estão preocupadas se você está num ambiente onde você realmente se sente bem e feliz. E para isso, o processo seletivo, ele é diferenciado, né? Uma das coisas que a gente tem de muito famoso nas Apos, por exemplo, é a questão do processo ser muito demorado, porque eles querem contratar a pessoa que tenha mais fit realmente com a empresa. Muitas vezes essa pessoa, ela não necessariamente, ela é da área que ela foi contratada, então às vezes você pode ter uma pessoa que é de atendimento e veio de uma área, sei lá, de veterinária. O importante mesmo é a gente conseguir ter o match cultural. Eles estão focados nisso. Porque pensa só, a Zappos é uma empresa, por exemplo, sem hierarquia. Não é todo mundo que consegue trabalhar numa empresa sem hierarquia. Tem muita gente que entra numa empresa que não tem hierarquia e sofre e fica penando e passa por um processo. E uma vez que você consegue, de fato, entrar na organização, já nos primeiros dias você recebe uma oferta de US$ 1.000 para você desistir da vaga. Eu te pago para você desistir. E aí, uma vez que você decidiu entrar, eles entendem que o onboarding é o que vai te transformar numa pessoa das Zappos. Então, eles investem um bom tempo num bom onboarding, muito completo e detalhado, para você entender a cultura, entender as áreas, entender as pessoas, entender o que você quiser sobre aquela empresa, para que você, de fato, seja mais do que um simples colaborador, você seja uma pessoa que vista mais do que vestir a camisa, venda o produto, entenda a empresa, né? E isso é muito bom, assim. Para vocês terem uma ideia, logo quando a gente chega, a gente é surpreendido por uma mega experiência, né? Então, as pessoas, elas estão numa mesa, fazendo uma integração ali básica, e aí eles perguntam individualmente o que cada um tem vontade de comer ou de beber ali, o que mais ama, o que deseja, né? E aí você pode falar qualquer coisa. Ah, agora comeria uma pizza de calabresa. Daí o outro fala assim, putz, eu tomaria um uísque, qualquer coisa. E aí, quando chega o horário do almoço, eles fazem eles têm um espaço para almoço que é bem interessante, inclusive o melhor restaurante de empresa que eu já vi na minha vida. É muito bom. Tem hamburgueria, tem massa, tem tudo ali, né? Enfim, muito gostoso. E eles, nesse momento do almoço, eles entregam para cada pessoa individualmente aquilo que elas colocaram que era um desejo ou que era algo que elas mais gostam de comer ou beber. Então, você imagina você estar tá ali num momento convencional e de repente chega aquilo que você mais ama para você comer, aquilo que você mais está com vontade de comer naquele momento, chega para você comer. Você fica muito feliz. Então, assim, é uma experiência, né? Quando eu tive por lá, eu tive a oportunidade de circular nos ambientes também, e eu vejo que, assim, além dos benefícios serem muito diferenciados, inclusive para uma estrutura que a gente não observa constantemente dentro dos Estados Unidos, né? Realmente é muito, muito bom ali as estruturas de benefícios. Tem todo, tudo é meio que gamificado. Você faz tudo para ganhar pontos, ou ainda, e aquele ponto de alguma forma vai te reverter em dinheiro da própria Zappos. Você pode trocar em peças, produtos afins. Então, e tem coisas assim, por exemplo, dentro da empresa tem uma academia completa. Academia completa, tem tudo lá dentro. E você, conforme você participa dos eventos da academia, tem dança, Muay Thai, o que for, ou então você fez o check-in na academia, você vai ganhando pontos também, que você consegue trocar por outras coisas. Então, tudo é gamificado, tudo pensado na experiência, tudo é colocado para o colaborador como uma prioridade da empresa. E eu lembro que um dos lemas mais importantes do Tom era assim: o meu principal cliente são os colaboradores. Pô, para um CEO dizer isso é muito impactante, né? Ele não está olhando para o mercado, ele olha para os colaboradores. O cara tem que estar tá bem, feliz, ambientado, tudo. Eles fazem até coisas simples. A mesa se organiza do jeito que você quiser. Tem mesa que não tem nada, tem mesa que tá um circo. Você não consegue nem ver a pessoa ali, porque está um caos, entendeu? Então, é ter a liberdade de você ser quem você é, na sua máxima potencialidade, conectada a uma empresa que te valoriza e que realmente vai te levar a um próximo nível de maturidade, de entendimento, de desenvolvimento e de crescimento. Então, eu estou trazendo só alguns pontos aqui, foram vários que eu vivi, mas de fato foi muito legal e eu acho que eu posso te dizer que é tudo isso. Agora que o Tom veio a falecer, né, eu não sei como que ficou essa estrutura por lá, se mudou alguma coisa, afins, mas a minha experiência foi, assim, 10 de 10.
Mano, é virado.
Super
muito top. Legal, Laura. Olha só, a gente está fechando agora, e aí eu ia te pedir para a gente encerrar dicas, mas eu ia te pedir, assim, se você puder falar dois tipos de dicas, né? O primeiro, você falou que começou com agilidade tem 5 anos e tal, e a gente tem muita gente aqui que nos escuta que está começando e tal. Então, assim, qual seria as suas dicas para essas pessoas que estão começando agora? E a outra dica que eu ia te pedir era com relação ao RH. O que você sugeriria para minimamente os RHs já começarem a exercitar dentro de casa?
Tá bom, vamos embora. Primeiro ponto para quem está começando. Bem, se você já me ouviu antes, com certeza você já ouviu falar disso. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum livro de agilidade no RH como referência, assim. Então, eu estudei basicamente aquilo que era de tecnologia ou de pessoas da área, enfim. E me enfiei dentro de um grupo de tecnologia, né? Eu vivia mais lá. Acho que o pessoal que trabalhava comigo não entendia, porque eu estava tão conectada com o pessoal de digital como eu estava naquela época, porque realmente eu aprendia muito com eles. Eles tinham um jeito de trabalhar. Então, o primeiro ponto que eu tenho para falar aqui, não olhe só para o RH, como eu já falei antes, olhe para o que tem no horizonte. Tem muito livro legal falando sobre essa questão de design thinking, de UX, design de serviços, que pode contribuir para esse mindset, para essa construção. Eu sei que é muito difícil quando a gente fala de coisas mais técnicas, sei lá, como Scrum, ou Kanban, ou Lean, ou Kaizen, mas todas essas coisas elas trazem ideias que são transformadoras para o nosso dia a dia. Então, Kaizen, você pode não fazer 100% do processo, mas você pode tirar a lição que é 1% melhor todo dia. Se você tiver isso como algo teu, no seu dia a dia, na empresa, na sua vida, você vai melhorar significativamente. Então, assim, essas ideias, né? Por exemplo, o Scrum, a transparência, a gente trazer todo mundo como um time, jogar todo mundo por um, como se nós fôssemos um, né? É pelo nós, não é pelo meu umbigo, pelo indivíduo, né? Então, isso tem muito do Scrum, a gente está muito junto aqui, né? Essa colaboração, é isso que eu estou querendo dizer. O Kanban, também, mais uma vez, com essa transparência, essa gestão à vista e todo mundo vê o processo, a gente não andar com uma coisa que realmente ainda não está pronta e depois ter que voltar para trás, daí fica vai e volta. A gente não tem acabativa. Então, essas ideias são importantes a gente se conectar. E daí, para isso, a gente tem que estudar. Não tem para onde fugir. Tem que ler, tem que estudar mesmo. Tem muito cursinho simples que fala disso no próprio YouTube, 0800, de graça. Tem muito material excelente, como esse próprio podcast gera conteúdo que você pode seguir, ver outros capítulos aí, estudar um pouco. E aqui, um dos pontos fundamentais também que eu acho é buscar essa mentoria na própria empresa que você está, ou ainda em contato que você tenha, se conectar com pessoas e falar assim, ah, cara, você já trabalha com design thinking, me conta um pouco como é a sua experiência, o que você está fazendo, como você acha que isso se conecta ao RH, eu vou fazer um projeto X, como que você acha que eu consigo colocar isso de alguma forma. Ouve as pessoas, parta do pressuposto que as pessoas elas querem contribuir com o seu aprendizado. E todo mundo quer, de verdade, está todo mundo querendo ajudar o outro. Entendi. Você só precisa pedir. E aqui também é uma questão, muitas vezes, até de humildade, né? Que a gente quer aprender, a gente fala, não, tá todo mundo fazendo, eu quero ser o super aqui nisso, e aí esquece que a gente tem que baixar a guarda, às vezes, e falar, olha, eu preciso de ajuda nesse tema, por favor, me dá uma luz aqui. E às vezes a gente vai chegar também na nossa empresa, olhando muito assim, ah, eu quero revolucionar tudo, quero colocar os meus projetos todos em Kanban, e é isso que a gente vai fazer. Calma, você pode fazer isso e dar muito errado. Então, de repente, o melhor é começa com as suas tarefas, faz um Kanban básico das suas tarefas. Aí ganha maturidade no seu próprio Kanban. Aí evolui para um projeto. Aí vai envolvendo, conectando as pessoas, ensinando as pessoas sobre aquilo devagarzinho, respeitando o tempo delas, respeitando também o momento delas e a história delas, porque tem uma história ali por trás disso tudo, né? Até de uma resistência, por exemplo. E aí você vai ganhando uma construção nisso tudo até você ganhar maturidade. Não dá pra gente pular etapas. Toda vez que a gente tenta pular etapas, dá alguma coisa ruim, né? Então, respira, vai com calma. Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo no processo. O que a gente precisa é se abrir para o novo. Também respeitar o nosso próprio momento e pedir ajuda quando necessário. Acho que esse é o ponto. E aí, com relação à segunda pergunta, que é com a perspectiva do RH e o que ele precisa fazer para, de fato, trazer mais experiência do colaborador, a agilidade. O primeiro ponto é que toda vez que você se coloca no papel de especialista, ao ponto de não precisar ouvir o seu principal cliente, alguma coisa não está certa. Num futuro onde a gente pensa que ele precisa ser centrado em pessoas, não envolver as pessoas é muito estranho. Então, você não precisa, de repente você está numa empresa muito grande e é muito complicado você implementar uma pesquisa de pulso. Você não precisa ter aquilo que é tendência de mercado e está todo mundo fazendo. Dá um jeito de se reinventar enquanto RH, enquanto área, e proporcionar momentos de escuta de acordo com aquela priorização que você está trabalhando. Então, nesse momento, sei lá, está todo mundo falando de festa de final de ano. Ah, eu quero ter a melhor festa de final de ano, as melhores experiências. Tem que ser um baita momento que importa no, na vida do colaborador. Afinal, a gente está 2 anos sem festa, sem se ver, sem se encontrar. Vai ser um mega momento. Beleza, chama as pessoas para ouvi-las. Não precisa ser todo mundo. Chama um grupo que represente cada persona. Você sabe que dentro de alguns grupos ali tem algumas personas que você pode identificar. Você não precisa ter a persona totalmente desenhada no primeiro momento. Você talvez ainda não esteja pronto, não tem problema. Você pode pegar um do líder, um do colaborador. Ah, eu tenho o administrativo, o comercial e o operacional. Pega um de cada, um líder de cada, do operacional, do administrativo, da operação, sei lá. Como seja a organização dessa empresa. Organiza, chama as pessoas e pergunta para elas, ouve elas, envolve elas. Elas vão ficar super felizes, super surpresas e vai trazer uma mega diferença. Então, tudo isso para dizer que para colocar as pessoas no centro, a gente vai precisar tirar um pouco essa capa de super-herói especialista e deixar com que as pessoas contribuam e ajudem na construção daquilo que a gente está projetando para o futuro. Porque o futuro, de verdade, é para elas, não é para quem assina o projeto. Esse é o ponto.
Laura, muito bom. Muito bom. Muito bom tê-la aqui. Tivemos uma aula completa, foi super bom aí o passeio que você fez pelo mundo para a gente ver essas suas andanças, foi bem legal assim, ver essa sua experiência em ver esses outros ambientes e trazê-lo aqui para a gente ter pelo menos um cheirinho de como eles funcionam. Então, assim, foi super bom você ter vindo falar com a gente mais uma vez. Esperamos tê-la de novo ano que vem, né? Está no final do ano, mas ano que vem de novo. Né? Então, assim, muito obrigado e até a próxima.
Super obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigada também ao Petros, à Cíntia, ao Cláudio. Como eu disse no começo, é um prazer sempre estar com vocês. E quero muito que esse momento se repita em 2023. Ótimo. A vocês que estão ouvindo, me aguardem.
Vai ser muito bem-vinda novamente no ano que vem, para a gente conversar mais sobre esse assunto, que a gente gosta aqui também, né? De pessoas, né? No final das contas, a gente sempre fala para pessoas, sobre pessoas. Então,
é disso que se trata, né?
É disso que se trata. É. Então, vai ser sempre muito bem-vinda. Muito obrigada.
Show, Laura. Obrigado. Valeu, hein? Valeu, galera. Valeu, comunidade.
Tchau, pessoal. Obrigado, comunidade.
Tchau, tchau.